Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, cantora. E esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para nós falarmos sobre as suas potencialidades, sobre o seu desenvolvimento. Eu espero de verdade que as nossas conversas tragam contribuições que sejam relevantes no seu dia a dia, que elas te impulsionem, que elas levem você a viver um bom desenvolvimento. Eu quero já logo de cara te indagar sobre algo que eu acredito ser muito necessário. Eu acho que no mundo como a gente vive como hoje, não é difícil nós buscarmos querer viver ou ter, encontrar fórmulas mágicas. E se você soubesse uma fórmula mágica para você viver realmente bem, você não passar nenhum intempério na vida, não viver nenhum problema, será que você aplicaria no seu dia a dia? Será que seria útil essa ferramenta para você? Como que você lida no seu dia a dia, especialmente com as situações que exigem de você, com os problemas que roubam a sua paz, roubam a sua alegria? Como é que seria para você saber solucionar isso? Seria interessante para você resolver isso, amadurecer a forma como você se comporta, como você reage, como você lida com essas questões? Bom, o tema de hoje é para a gente falar sobre as 7 regras para você viver bem. Eu acredito muito que vai te ajudar. A gente busca, como eu falei, fórmulas mágicas. Não é que tudo é mágico, mas há sim alguns valores, alguns comportamentos que eles podem trazer mais virtudes para a nossa vida. Eles podem trazer mais crescimento, porque, como vocês sabem, enquanto humanos, nós não somos imunes, nós não temos um escudo que nos blinde de passar e sofrer qualquer perigo. Muito pelo contrário, nós vamos estar vivendo as alegrias da vida e as coisas desafiadoras ao mesmo tempo, mas como nós vamos nos posicionar, especialmente com aquilo que rouba a nossa paz, com aquilo que exige de nós, é uma ferramenta muito necessária, uma chave muito necessária para que a gente desenvolva. E eu acredito que essa conversa de hoje pode te ajudar. E eu quero usar aqui uma frase do Jeffrey Young, que ele é um psicólogo muito aclamado. E eu recomendo que, se você não leu nenhum livro dele, que você inclusive leia. Tem um livro muito legal que você pode ler, que é o Reinvente a Sua Vida. E uma frase interessante que ela pode ser usada aqui para esse nosso momento é: na tentativa de passar pela vida sem dor, negamos a oportunidade de mudar aquilo que nos prejudica. Então, na tentativa da gente se livrar da dor, do problema, de qualquer intempérie da vida, sem a gente perceber, a gente não está se desafiando a aprender e a evoluir com alguns comportamentos que, muitas vezes, o problema é como nós estamos lidando com o problema, como nós estamos reagindo com o problema e não o problema em si. E é bem interessante que você se atente para isso. E aí eu vou deixar aqui, na minha visão, eu elegi aqui os 7 comportamentos que eu acredito de verdade que eles vão agregar e impulsionar você a ter mais qualidade de vida se você praticar eles. Vocês vão desfrutar de uma vida de mais crescimento. E eu espero que, com a prática dessas 7 regras, que você observe as mudanças que podem acontecer dentro de você. Muitas vezes não é mudar o problema, é mudar como nós estamos lidando. Porque sem haver aprendizados, sem haver processos, tudo se torna muito difícil e se torna supérfluo. E numa geração onde tudo é passageiro, tudo é fugaz, não é muito difícil nós cairmos nesse erro. Então, a chave número 1 é: trabalhe muito a sua autocrítica. Quando acontecem situações desafiadoras e nas quais exigem da gente, não é muito difícil pensar que você vai ativar a autocrítica. E quando a autocrítica ela é ativada necessariamente é impossível não vir crenças muito disfuncionais que você acaba falando para você mesma, ou que você acaba falando para a situação, ou que o seu foco acaba se limitando exclusivamente a olhar para aquela situação e não se desprender. E aí, com isso, você deixa de enxergar as oportunidades de crescimento que essa situação pode te trazer. Eu sei, é difícil lidarmos com a dor. Não estou dizendo que você tenha que se acostumar a viver em dor, mas é importante você aprender a lidar com a dor, porque a dor faz parte da vida. Qualquer ser humano que não tenha experienciado dor em vida, eu começo a desconfiar de que tipo de maturidade esse ser humano tem. Porque os desafios são inerentes à vida, fazem parte da vida. Não dá para a gente desarraigar, desassociar da vida. Mas dá para a gente mudar o quê? A forma como nós estamos olhando para isso. E a autocrítica, ela ativa muitos pensamentos disfuncionais. Né? Alguém que às vezes não está tendo um êxito necessário no trabalho, pode já necessariamente cair para pensamentos, olha, nada dá certo para mim, sou sempre uma fracassada, eu faço e não vejo acontecer, não vejo as coisas saindo do lugar. Porque também acaba sendo, né, aquela, porque aí nesses momentos dos intempéries, a gente acaba amplificando e distorcendo muito, de fato, os efeitos daquele problema sobre nós. A gente acaba, de verdade, fazendo com que esses problemas sejam o único centro de tudo que move a sua vida. É como se houvesse, você estivesse paralisando tudo que acontece de bem e de bom, e em razão de um determinado problema, você amplifica ele e você acaba se colocando em situações que não te ajudam. Em um adoecimento, a pessoa que às vezes adoece, ela não escolheu aquilo, certo? Mas ela pode acabar acreditando, o que que eu fiz para estar doente? Claro, tem situações e situações. A alimentação ou o sedentarismo, como a gente já sabe, não é que é previsível pensar que a pessoa vai ficar doente. Mas a gente sabe que isso traz consequências. Por exemplo, o Alzheimer. Pesquisas recentes afirmam que a falta de sono, ela é o top 1, número 1, para quem tem, para quem possivelmente vai ter um problema de Alzheimer. Quantas pessoas que eu não vejo no dia a dia que não têm um sono de qualidade? Que brincam que dormir e descansar é luxo, quando faz parte da vida. Então, se tem uma regra muito essencial para você substituir, é substituir a sua fala crítica, exagerada e pesada por aquela que é mais saudável, que vai te trazer mais bem-estar, que é mais coerente e compatível, buscando uma solução. Porque você ficar estacando pedras, você ficar ali se autoacusando, ou ficar ali só pensando no problema, isso não vai te ajudar a pensar criativamente que soluções que eu posso ter para enfrentar esse problema, que comportamentos que talvez eu não tenha, mas eu tenho que desenvolver para enfrentar esse problema. E aí vem a parte número 2. Quando a gente fala para você refletir quais são os comportamentos que você vai precisar ter, a gente está falando da autorresponsabilidade. Todos nós precisamos desenvolver mais a autorresponsabilidade. Arcar com os ônus das escolhas boas e das escolhas ruins que fizemos. É gostoso a gente arcar com os bônus de quando a gente toma uma escolha boa. Mas também tem os ônus. Sabe aquela história de quando você compra um, sei lá, um produto ou um curso e você acaba sendo um cliente, né? As pessoas se esquecem que enquanto clientes você tem direitos, mas você também tem deveres. Às vezes você quer só exigir que as pessoas, os seus deveres, os seus direitos, mas você não quer cumprir com os combinados que faz parte do seu dever. O que deveria fazer parte da sua vida? Se cuidar melhor, se alimentar melhor, ter mais relacionamentos saudáveis, procurar se conectar com pessoas que você sabe que poderia desfrutar mais de um relacionamento melhor com ela. Talvez você não está fazendo isso porque por falta de tempo, qualquer motivo. Motivos nós sempre temos para não fazer as coisas. Mas não são os motivos para não fazer que são eles que nos movem às respostas que vão levar você ao seu crescimento. E sim os motivos que levam você ao crescimento. Puxa, se eu fizer isso, não tem um ganho garantido. Mas eu com certeza vou sair desse lugar de uma forma melhor. Se eu me conectar com tal pessoa, falando mais sobre ela, porque eu gostaria de me conectar mais com ela, pode ser que eu aprenda coisas que eu ainda não sei. É sempre importante, no desenvolvimento da nossa autorresponsabilidade, a gente ter clareza daquilo que nos compete, daquilo que falta em nós. Daquilo que às vezes é difícil, sabe? O tal pensamento mágico, né? Vamos pensar aqui na sociedade brasileira. Todo mundo sabe que a gente precisa de provisões. Todos nós sabemos que precisamos do trabalho, de provisões. Mas quantas pessoas, não, ao invés de aprenderem a desenvolver o comportamento de poupar um valor, um dinheiro, elas acabam jogando. E aí elas desenvolvem essa prática do jogo ao longo de anos, sei lá, uma década, mais de uma década, mais de 20 anos, 30. E esse pequeno valor, que realmente pode até ser muito significativo, pensando mensalmente, mas ao longo de 20 anos, esse pequeno valor seria um montante que, se ela tivesse guardado, ela teria muito mais êxito e resultado. E um dos grandes equívocos que a gente comete é quando a gente deixa que o tal do pensamento mágico transforme magicamente as coisas. Então, só porque eu creio em Deus, eu não preciso fazer a minha parte? Não, não, não é verdade. Tanto que quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele poderia ter movido a pedra. Ele poderia ter até transpassado pela pedra se ele quisesse. Ele poderia ter feito o que ele quisesse. Mas qual foi a primeira atitude que ele tomou assim que ele chegou no túmulo? Vocês removam a pedra. Ou seja, faça a sua parte. Se você quer, se é importante para você ter saúde, não queira jogar na conta de Deus aquilo que você não está fazendo. Não queira cobrar aquilo que você não faz. Você quer os bônus, mas você não quer arcar com os ônus, com aquilo que deveria ser seu compromisso. E às vezes o sofrimento vem porque você está abrindo mão deliberadamente de fazer aquilo que te compete. É a sua lição de casa. A gente, às vezes, busca a nossa transformação. Ah, eu não quero encerrar mais um ano de X jeito. Que mudança eu preciso ter, praticar na minha vida para eu obter isso? Mas, às vezes, não há o comprometimento real. Porque mesmo que haja um comprometimento, vai ter um desconforto. Só que o desconforto faz parte da vida. Ou você aprende a lidar com ele, ou você vai passar uma vida miserável. Igual a gente disse aqui na frase. Puxa, na tentativa de passar pela vida sem dor, você acaba não percebendo as oportunidades que você pode crescer e que isso te prejudica. Regra 3. Pratique o perdão. Eu gosto de usar uma analogia que perdão, ele é para aquilo que é impagável. não dá para você desfazer. Aquilo que é pagável, ou seja, você deve para uma amiga, você deve para alguém, você deve para qualquer pessoa, você tem que honrar com seu nome. Pague. Mas para aquilo que é impagável, perdoe. Perdoe. Porque quanto mais você se prender a não se desprender dessa dor que a pessoa pode ter, sem ter percebido, ela pode ter te prejudicado. Talvez não tenha sido a intenção dela, mas ela te prejudicou. Mas se você se prender a essa dor, isso vai dizer sobre você, sobre onde está o seu coração, sobre a sua dificuldade de amar, sobre a sua dificuldade e até de se esquecer que, possivelmente, ainda que também você não queira, você pode estar magoando pessoas. Você pode ter atitudes não intencionais, mas que acabam tendo uma conotação ruim. A falta de perdão, ela adoece a alma. Os níveis de quem perdoa, já tem estudos que comprovam que o aumento de dopamina, serotonina e de outros hormônios, eles ficam em mais equilíbrio. Com uma simples ação. É fácil? Dependendo da situação, não vou dizer que é fácil. Mas é uma atitude que é muito melhor e muito mais saudável você ter e desfrutar na vida. 4. Pratique a aceitação. A aceitação daquilo que aconteceu. Você não esperava que acabasse acontecendo aquele curso, mas que você precisa enfrentar essa situação. E para você enfrentar essa situação, você precisa pensar: que atitude que eu não ando tendo? E eu preciso ativar essa atitude. Às vezes, esse papel do seu autoconhecimento não vem sozinho. É aí que faz a diferença de você estar em um acompanhamento terapêutico. Porque você vai identificar quais são os pontos cegos que você provavelmente tem, porque todos nós temos, e que eles estão limitando você a aceitar e desfrutar mais de uma vida com mais satisfação. Porque quem não aceita algumas situações, dificilmente vai exercitar o perdão também. Ou o perdão de si mesmo, de situações que você se botou e não queria, ou perdão de outras pessoas, ou de você aceitar aquilo que te compete. Aquilo que está no seu controle, você precisa praticar. Aquilo que não está no seu controle, você pode abrir mão. Mas normalmente tem uma fase, um aspecto muito importante que está no nosso controle, que a gente normalmente abre mão. Pensar coisas que são úteis, agradáveis e boas. Buscar ter relacionamentos. Não, eu quero me relacionar com essa pessoa, eu quero melhorar meu relacionamento com essa pessoa. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Ah, eu estou precisando melhorar o meu currículo? Eu vou em busca disso. Eu vou aperfeiçoar o meu currículo. Eu vou em busca das coisas que estão ao meu alcance. Eu vou ter atitudes que são melhores e que elas me ajudam, como dormir no horário certo, me alimentar com porções ideais e várias variedades de alimentos. Eu vou praticar uma atividade física. Puxa, isso está no meu controle. Vou trabalhar, vou buscar oportunidades. Que aí a gente até entra no tópico 5. Aproveite as oportunidades de crescimento. Quando você aceita as situações difíceis, mas você transforma elas de uma forma que vá ao encontro de facilitar o seu desenvolvimento, você não mais enxerga aquela situação, encara aquela situação como ameaçadora. Você entende que ela é uma oportunidade para que você aprenda e para que você cresça. Ai, você pode até pensar, mas eu não gosto de aprender desse jeito desconfortável. Mas eu não sei se tem um jeito assim tão bom e tão saudável da gente aprender. Essa que é a grande lição da vida. normalmente a gente cresce muito em situações desafiadoras mesmo. Em situações que exigem muito de nós, que nos tira da zona de conforto. Sabe, isso até amplia a sua visão da cegueira que às vezes você devia estar antes de passar por uma situação. Porque às vezes a gente está ali numa bolha, achando que está tudo bem, tudo belezinha, que a gente não tem que fazer nada, e a gente percebe, puxa, eu fazia tal e tal coisa e não percebia que eu fazia isso, e isso me prejudicava. Então, aproveitar as oportunidades de crescimento é para facilitar o seu processo de maturidade. Quanto mais maturidade emocional você tiver, mais autogerenciamento você vai ter. Quanto melhor o seu autogerenciamento, mais habilidades de desenvolvimento, de interação com pessoas, de desenvolver relacionamentos potentes, saudáveis, de ser uma pessoa benquista, isso vai ser melhor. Tem até um dado que aponta que recentemente, né, que 50% das demissões não são porque a pessoa não tinha habilidades para aquele trabalho, mas sim porque a pessoa não tinha habilidades emocionais. Ela não tinha soft skills. Ela não sabia se relacionar bem, ela não lidava bem com possíveis apontamentos e autocríticas. Ela era uma pessoa que causava mais problemas do que trazia soluções para a empresa. Não seja essa pessoa. Escolha ser a pessoa que, ainda que seja desconfortável, se expresse, olha, isso me deixou desconfortável, mas eu vou em busca disso, eu vou buscar resolver isso. Se expressar é sempre necessário. Não quer dizer que você tem que engolir tudo, que você nunca pode dizer nada, não é sobre isso. Mas é sobre, olha, isso daqui é desconfortável para mim, mas eu vou trabalhar nisso. Eu quero crescer. Crescer não é uma verdade para todos nós? Se todos nós queremos crescer, não dá para a gente fingir que tem situações que ou a gente passa por ela aprendendo, ou a gente vai passar uma vida miserável o tempo todo na tentativa de acreditar que você não vai passar nenhum processo de dor ao longo da sua vida. Não, eu aceito só a boa parte da vida. Não quero aceitar a parte que é difícil e desafiadora, que é a dor, os processos que não esperávamos. 6. Pratique a sua contemplação. Mindfulness, uma prática de oração, você realmente se conectar com as coisas que te trazem alegria e paz. Teve um dia desses que eu acordei muito triste e eu falei, puxa, hoje vai ser um dia difícil. E eu busquei, através da contemplação, me reconectar, tive um momento de oração, coloquei ali bem alta a minha playlist de músicas que me fortalecem, me potencializam, deixei a minha playlist ativa e quando eu percebi, sabe, a minha alma já estava mais leve, aquele sentimento que estava ali roubando as minhas forças foi embora. Mas tudo tem que ter uma prática intencional. E por último, e eu sei que esse é um tema bem desafiador, 7, gratidão. Pratique a gratidão. Gratidão não é sobre, Cris, por tudo eu tenho que ser grato? Olha, eu sei que vai ser difícil você ser grato por momentos peculiares que você passa. Mas eu posso te assegurar que desenvolver um olhar de gratidão é o que vai te trazer mais soluções do que problemas. Porque pensa comigo, pode estar sendo difícil você ser grato por situações que você passa. Mas enquanto você não olhar para essa situação de um jeito diferente, ela te leva a ter mais sentimentos positivos ou negativos. Porque se ela te levar, o fato de você não ser grato ou não estar lidando de uma forma mais saudável com essa situação, está ativando mais o que em você? Sentimentos que te trazem paz e ânimo e que te levam para frente, te conduzem sempre a um lugar de crescimento ou está te limitando? Então, se você fizer essa autoavaliação das 7 regras que eu trouxe aqui, todas elas, em algum ponto, elas se conectam para que você desfrute de uma vida de valor. Elas parecem ser intuitivas? Parecem. Mas elas exigem atenção e prática. Exigem que você tenha em primeiro lugar que não é possível continuar vivendo uma vida mais ou menos. Não é possível você também querer só ter um pensamento supersticioso, acreditando que basta você pensar que magicamente as coisas vão acontecer. Não, a vida, infelizmente, não funciona assim. Porque tem aquilo que te compete, tem aquilo que é a sua parte. Então, tente arcar com aquilo que está ao seu alcance. Tente arcar com os ônus, para que os bônus que você vem vivendo, eles também sejam um reflexo de uma nova postura, de uma nova ação, de uma nova atitude que você vem tomando. Então, o meu desejo com essa mensagem é mais do que nunca que você saiba viver períodos de intempéries de forma mais saudável. Ao compartilhar a sua dor com alguém, tenho certeza que isso vai abençoar a vida da outra pessoa também. Isso vai levar ela a crescer. E isso tem a ver com uma escolha pessoal, diz sobre quem você é. Agora, quanto mais rígida você for, quanto mais rígido você ficar ali, não, mas eu não aceito, eu não lido bem com isso, mais desafiador possivelmente vai ser passar por um período difícil. O meu desejo é que vocês cresçam, que vocês vivam uma vida de valor, de merecimento e, acima de tudo, que a beleza da vida não seja sufocada pelos acontecimentos difíceis que também fazem parte. Então é isso, gente. Compartilha essa mensagem com os seus contatos. Me marca lá no Instagram também. E deixa aqui o seu comentário, como foi para você esse episódio. E eu espero que a gente possa seguir juntos. Se quiser deixar sugestões de temas aqui embaixo para as nossas próximas, para os nossos próximos episódios, vou ficar muito feliz e honrada. Fico por aqui, minha gente. Um grande beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.